Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, Paulo Oliveira convosco nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2015, aqui em Washington, céu limpo, temperatura de 28 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Elvin Sangani e a assistência técnica de Justin Twaits. Começamos com as notícias a esta hora. Estados Unidos anunciam um adicional de 45 milhões de dólares para a ajuda dos refugiados no Quênia. Polícia Federal Americana passa busca ao apartamento de indivíduos abatidos pela polícia no estado do Texas. Aumenta o número de candidatos à nomeação partidária pelo Partido Republicano. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Leonardo Finkel.
O secretário de Estado americano John Kerry anunciou hoje um financiamento adicional de 45 milhões de dólares ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, para ajudar aquela agência a assistir os cerca de 600 mil refugiados que se encontram no Quênia. O anúncio foi feito por Kerry hoje numa conferência de imprensa em Nairobi, na qual elogiou o governo queniano por ter dado abrigo aos refugiados que fugiram do terror do grupo Al-Shabaab. No início da visita do Quênia hoje, John Kerry honrou as vítimas do atentado terrorista contra a embaixada dos Estados Unidos em Nairobi, em 1998, e dos ataques recentes protagonizados pelo Al-Shabaab ao colocar uma coroa de flores no memorial 7 de agosto. O secretário de Estado americano reuniu-se esta segunda-feira com o presidente queniano Uhuru Kenyatta, com quem discutiu medidas para combater a ameaça do grupo terrorista Al-Shabaab e preparar a visita que o presidente Barack Obama realizará ao país em junho.
A Polícia Federal Americana, ou seja, o FBI, está a passar busca ao apartamento de dois indivíduos que foram abatidos pela polícia no estado do Texas. Os dois homens dispararam ontem alegadamente contra um segurança que montava guarda a uma exposição de cartazes, tendo por tema o profeta Maomé. O guarda ficou ferido sem gravidade e já teve alta do hospital. A polícia não identificou ainda os atacantes. A exposição foi organizada pela Organização Iniciativa Americana para a Defesa das Liberdades e o melhor cartaz tinha um prémio monetário de 10 mil dólares.
O número de candidatos ao sufrágio presidencial dos Estados Unidos em 2016 continua a aumentar, com três republicanos a anunciarem a entrada na corrida para a nomeação. Ben Carson afirmou numa entrevista que vai entrar já na concorrida lista de candidatos, planeando o anúncio oficial nesta segunda-feira em Detroit. Igualmente nesta segunda-feira, a antiga presidente da Hewlett-Packard, Carly Fiorina, deve anunciar sua candidatura. Um outro candidato de 2008, o antigo governador do Arkansas, Mike Huckabee, tenciona juntar-se à corrida amanhã, terça-feira.
Mais quatro pessoas foram salvas de escombros mais uma semana após o devastador abalo de terra no Nepal, que custou a vida a pelo menos 7.200 pessoas, enquanto mais forças internacionais, incluindo marinhos dos Estados Unidos, continuam a chegar para ajudar as operações de assistência. A polícia nepalesa referiu que um indivíduo de 101 anos de idade foi encontrado a 80 km para o noroeste da capital nepalesa, Katmandu. Trabalhadores de salvamento tinham indicado o resgate de três outros sobreviventes numa outra área da capital. Igualmente, ontem domingo, aparelhos militares dos Estados Unidos, incluindo quatro Ospreys, aparelhos de descolagem vertical, equipamento pesado e controladores de tráfego aéreo, chegaram ao Nepal esperando acelerar as operações de ajuda e alcançar as áreas mais remotas do país.
10 imigrantes morreram afogados ao largo da costa da Líbia nos últimos 10 dias, mas pelo menos outros 4.800 foram salvos enquanto os traficantes aproveitavam o mar mais calmo para transportar a sua carga humana para o sul da Europa. A maior parte das pessoas salvas foram levadas para os portos italianos de Lampedusa, Sicília e Calábria. Segundo as autoridades italianas, o número de imigrantes ilegais deverá atingir os 200 mil, ou seja, mais 30 mil do que em 2014.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Muito boa noite uma vez mais. O publicista brasileiro João Santana, que dirigiu a campanha de 2012 do presidente angolano José Eduardo Santos, está a ser investigado pela Polícia Federal do seu país por lavagem de dinheiro. Recebeu 20 milhões de dólares para fazer a campanha de José Eduardo dos Santos. Detalhes com a Mayra de La Salette.
Santana, que é publicista do PT, partido no poder, é investigado por ter alegadamente levado para o Brasil, através das suas empresas, 16 milhões de dólares em 2012, numa operação que, segundo o jornal Folha de São Paulo, os investigadores suspeitam ser lavagem de dinheiro para beneficiar o PT. A oposição diz apoiar a investigação. O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio, evocou os escândalos do Mensalão e do Petrolão, que, segundo ele, foram arquitetados para desviar dinheiro público e financiar o projeto do PT para se manter no poder. Segundo o marqueteiro João Santana, uma peça importante nessa obsessão petista do poder é provável, como desconfia a Polícia Federal, que os recursos trazidos para o Brasil de Angola tenham como origem empresas brasileiras que prestam serviço no país africano, disse Sampaio àquele jornal brasileiro. O líder do PPS na Câmara dos Deputados, Rubens Bueno, por seu lado, disse ser importante apurar a origem do dinheiro. É um caso que não pode cair no esquecimento, como aconteceu com os pagamentos feitos pelo PT no exterior ao marqueteiro Duda Mendonça na época do Mensalão, lembrou. Em resposta, o PT divulgou ontem um comunicado no qual considera satisfatórias as explicações e provas documentos divulgados pela Polis, a empresa do publicista João Santana, investigada pelas autoridades. A Polis criou um site, averdadesobreapolis.com.br, em que revela os seus negócios no exterior e diz que tudo foi feito legalmente.
Obrigado, Mayra. Enquanto isto, a multinacional BP Angola leva a cabo o processo de despedimento de cerca de centena e meia de trabalhadores, dos quais 40 são angolanos. A empresa justifica a decisão com a extinção de postos de trabalho no quadro de um processo de redução das atividades offshore, denominado Simplificação e Eficiência, que vai até dezembro deste ano. Detalhes com o Coco Mukuta.
40 trabalhadores angolanos foram notificados pela direção da empresa Breaching Petrol Angola do seu despedimento compulsivo, juntamente com 110 trabalhadores expatriados. A multinacional que atua no ramo de petróleo e gás comunicou oficialmente que o despedimento entraria em vigor hoje, 4 de maio. Anteriormente, a Breaching Petrol tinha começado a desmobilizar trabalhadores por acordo mútuo, que levou a pensar que o número de despedidos seria superior a 150. Um dos trabalhadores angolanos despedidos, que preferiu falar sobre o anonimato por temer represália, afirma que o Ministério do Trabalho e o Ministério dos Petróleos deviam monitorar as ações que estão a ser levadas a cabo por aquela multinacional, porque, segundo ele, está a proceder de forma injusta.
O Ministério dos Petróleos e o Ministério do Trabalho em si deviam estar um bocado mais atentos a isso. Porquê? Porque eu acho que a BP está a fazer as coisas. Chegou uma fase que eles meteram as pessoas sob pressão. Aquilo é, ou assinas agora, ou depois já não vais conseguir. Ou depois nós vamos ter que dar o tratamento que daríamos a um despedimento normal, baseando-se na lei local, e a lei local não ajuda muito.
Segundo o trabalhador, a empresa justificou as demissões com a extinção de posto de trabalho em causa. No entanto, a fonte da Voz da América diz que todos os meses há novas contratações.
Todos os meses entram pessoas. É. Todos os meses entram pessoas. Dos mais variados departamentos. É. Todos os meses entram pessoas. Eu acho que para pessoas que já estão lá um bom tempo, ao invés de se recrutar pessoas novas, era mais fácil reenquadrarem essas pessoas cujas posições eles dizem que já não são relevantes.
A Voz da América contactou o Gabinete de Comunicação e Imagem da BP, a Breaching Petróleo, que, sem gravar entrevista, confirmou o processo de despedimento. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. São 18 horas e 10 minutos em Angola. Um dirigente da Igreja Católica em Angola sugere um estudo psicológico a potenciais seguidores da seita A Luz do Mundo. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
O presidente da Conferência Episcopal de Angola em São Tomé sugeriu ao governo este fim de semana a análise dos conteúdos de todas as religiões que proliferam um pouco pelo país para se evitarem situações iguais à que envolve a seita A Luz do Mundo. Falando à emissora católica de Angola, Dom Gabriel Biling deplorou o facto de algumas seitas terem espaço em Angola, supostamente em troca de interesses políticos ou partidários. As declarações do responsável da Igreja Católica foram feitas na sequência do caso Calupeteca, cuja seita esteve na origem da morte, nas últimas semanas, de vários cidadãos nas províncias do Uambo e de Benguela.
Examinem-me os conteúdos das diversas religiões que aparecem no nosso país. E não aceitar só, se sem mais. Eu não estou a ser intolerante, não. Estou a dizer que é responsabilidade deles ver os conteúdos, não deixar passar só assim, ou por, talvez até por interesses ou económicos ou até políticos. E às vezes ainda pior quando são partidários. É isso que os bispos disseram, de facto, quando é preciso sempre colocar os interesses da pátria acima dos interesses partidários ou interesses econômicos ou interesses políticos de uma maneira geral. Não, não. A política deve ser para o bem.
Para o caso da seita A Luz do Mundo, Dom Gabriel Biling aconselha também as autoridades a não agirem apenas a jusante, mas realizar um estudo psicológico preliminar para aferir dos motivos que levaram à adesão popular que a mesma foi tendo ao longo dos últimos anos.
O que é que leva estas pessoas a aderirem a este tipo de religião ou de ideologias? É isso que é preciso analisar, é isso que é preciso resolver. Não fiquem tão nervosos, simplesmente. Há muitas coisas, há muitas lições que podemos aprender lá. Na nossa maneira, preocupa-nos também a abordagem que as autoridades competentes estão, digamos, a ter em relação ao caso presente. E aquilo que lamento é que, no fundo, estamos outra vez, parece-me que estamos outra vez mais na defensiva, mais em justificarmos-nos. Né? Não, quem tem razão, quem não tem razão. Não, mas o outro lado, como perceber o angolano? Esse angolano que se deixa assim manipular até ao ponto de semear a sua própria morte, né? Já, esse angolano precisa ser compreendido, precisa ser estudado.
Era Dom Gabriel Biling, presidente da CIAST e arcebispo do Lubango. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Nelson, sul de Angola, foi na manhã desta segunda-feira, 4 de maio, à Direção Provincial de Investigação Criminal em Benguela, a fim de prestar declarações num processo em que foi constituído arguido. O processo em causa está relacionado com a publicação de 3 artigos assinados por aquele jornalista e publicados no Semanário Angolense, jornal do qual foi correspondente em Benguela durante 4 anos. O mesmo chegou à Delegação Provincial de Investigação quando eram cerca das 8h40 da manhã e foi atendido pela volta das 10 horas. No entanto, no processo em causa não consta o nome do queixoso, o alegado ofendido, nem as matérias que constituem os elementos probatórios de crime. No processo, fala-se apenas de artigos publicados em determinadas datas e não vêm anexados os referidos artigos. Como quem apresentou a queixa-crime não tem identificação, e atendendo ao facto de no processo não estarem anexados os artigos que motivaram a acusação contra a sua pessoa, não pôde prestar qualquer depoimento. A Voz da América desde Luanda, desde Washington, de segunda-feira, dia 4 de maio de 2015. A cidade de Benguela ficou sem 3 mil quilómetros de asfalto em consequência de chuvas que caíram em finais do mês de março, provocando ainda 15 mortos e inúmeros desabrigados. Detalhes com o João Marcos.
Quase um mês depois, mantêm-se visíveis os estragos causados pelas chuvas nas cidades de Benguela e de Lobito. Aos 90 mortos e às mais de 9 mil pessoas por abrigar, junta-se o mau estado das principais cidades. A capital da província, com um sistema de drenagem completamente obsoleto, é disso exemplo inequívoco. O administrador municipal, Leopoldo Morrongo, anuncia as respostas aos buracos nas estradas, mas lembra que a solução definitiva não depende do seu ploro.
Naturalmente, há um esforço de manutenção que é feito num e noutro ponto, na perspectiva de irmos ultrapassando alguns problemas, mas as soluções que temos estado a encontrar e a colocar em prática, enquanto não chegam as infraestruturas maiores, vamos considerá-las sempre como soluções paliativas. Repare que nós tínhamos a cidade mais ou menos circulável e este ano, um pouco em função das fortes intempéries que se bateram sobre Benguela, tivemos o arrastão de grandes quantidades de asfalto, peças quase completas em muitas zonas, quer na periferia como no centro urbano.
Leopoldo Morrongo, ouvido pela Rádio Morena Comercial do Governo Central, depende também a correção das falhas no programa do Rio Cavaco. O governador provincial, Isaac dos Anjos, não perde uma única oportunidade para enviar recados a Luanda.
Nesse processo de construção dos diques de proteção do Val do Cavaco, nunca ocorreu pensar que os subsidiários também eles eram uma das causas das inundações. Então, aqui é um processo de aprendizado, com custos altos, é verdade, mas vamos superando assim mesmo. Desta vez, os diques estavam construídos, eles não permitiram a entrada das águas dos subsidiários. Então, acabamos por ter essa inundação, que levou a um número elevado de deslocados. Chegaram a somar 9.700 pessoas, digamos assim, desabrigadas.
Continuam na ordem do dia os estragos causados pelas chuvas nas cidades de Benguela e de Lobito. João Marcos, para a Voz da América.
Segunda-feira, 4 de maio de 2015, 18 horas, 16 minutos, 30 segundos em Angola. Esta continua a ser a emissão do dia 4 da Voz da América, emissão dedicada essencialmente a Angola. Mais adiante iremos para Malães para falar de novas acusações contra as autoridades tradicionais. Continuem connosco, transmitimos em onda média 1530 MHz e em onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e outras reportagens. O nosso endereço é, como sempre, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Boa noite uma vez mais. Como referimos há pouco, as autoridades tradicionais fecham o cerco à oposição política em Malange. Isaías Soares com detalhes.
Novas revelações sobre intolerância política foram tornadas públicas pelo secretário provincial do Partido de Renovação Social em Malães, Eduardo Hilário Francisco, durante a primeira reunião ordinária deste ano. O responsável, que não especificou localidades, admitiu que as autoridades tradicionais estão orientadas para inviabilizarem as atividades dos partidos políticos da oposição.
Temos a destacar em primeiro plano a intolerância política, que é movida pelos SOBAS e administradores municipais, sendo esses os SOBAS, os principais ativistas políticos do MPLA. E ainda, como se não bastasse, eles oprimem os nossos militantes, ameaçam, intimidam, eles nos retiram todos os direitos e deveres que temos dentro daquilo que é a lei dos partidos políticos.
Em alguns municípios do interior, segundo Hilário Francisco, as autoridades governamentais, sob pretexto de construção de infraestruturas sociais, são evacuados os imóveis do Partido de Renovação Social.
Temos o caso do Kakulama, nossa sede municipal situava-se na entrada do município, mas alegadamente eles disseram que queriam construir um hospital. Este hospital foi construído, mas não chegou até o local onde havia a nossa sede municipal. Temos o caso do Xandel, município do Quela. Tinha lá a nossa estrutura e eles chegaram, simplesmente demoliram, sem querer saber se tem um dono daquela casa ou não, e construíram lá um tal bairro que dizem que é um projeto social.
Hilário Francisco disse que a sede municipal de Cacuzo poderá igualmente ficar sem a estrutura estrutura física do partido. A reunião de Malanje do PRS, que contou com a participação da maioria dos secretários municipais e membros do Comitê Provincial daquela organização política, refletiu ainda sobre a nova lei do registro eleitoral oficioso. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Segunda-feira, dia 4 de maio de 2015, espaço agora para as notícias do desporto com Álvaro Lugero Andrade.
Começamos o desporto em Angola, onde o campeão em título recreativo do Libolo cimentou a liderança do Girabola numa jornada marcada pelo derby de Luanda entre o Petro e o Cabuscorp do Palenca. Cabuscorp, vice-campeão de 2014, levou a disputa do resultado de forma emotiva até o final da partida, depois de uma igualdade, um golo no intervalo, tendo o camarunês Miong marcado o golo da vitória. O recreativo do Libolo, no entanto, foi ao campo do Progresso da Lunda Sul, uma das surpresas do Girabola vencer igualmente pela diferença mínima. Em Moçambique, Machakane, apesar de ter empatado com o Desportivo de Nacala a 0 bolas, é o novo líder do Moçambola com 16 pontos, os mesmos da Liga Desportiva de Maputo, que saiu do terceiro para o segundo lugar ao vencer o Ferroviário de Nacala. Na Inglaterra, o Chelsea venceu ontem o campeonato inglês a 3 jornadas do fim ao derrotar o Crystal Palace por 1-0. Mourinho voltou a ganhar um título inglês depois de 9 anos, o terceiro. No Brasil, ontem foi dia de finais nos campeonatos estaduais. O Santos ganhou o campeonato do estado de São Paulo ao bater no desempate por grandes penalidades do Palmeiras. O Vasco sagrou-se campeão carioca. O Atlético Mineiro levou o título em Minas Gerais. E o Internacional conquistou o gauchão ao derrotar o Grêmio de Felipão na final. Em Portugal, Benfica é líder a 3 jornadas do fim e desde que ganha os próximos 2 jogos será o novo campeão português. Neste fim de semana venceu 5-0, enquanto o Porto também venceu por 2-0. Falemos agora de transferências. O Bayern de Munique está a preparar uma operação financeira para tentar contratar o galês Gareth Bale aos espanhóis do Real Madrid por 135 milhões de euros, segundo o britânico Daily Mail. Os bávaros querem avançado na próxima época e esperam adiantar-se à concorrência de Chelsea, Manchester United e Manchester City, todos os ingleses interessados na contratação do galês. Segundo a imprensa inglesa, o Manchester United terá oferecido 120 milhões de euros. O guarda-redes David De Gea já terá rejeitado renovar com o Manchester United, com quem tem contrato até junho de 2016, de forma a transferir-se para o Real Madrid. No entanto, a imprensa britânica de hoje afirma que, afinal, já haverá acordo entre o guarda-redes espanhol de 24 anos e o United. Segundo o The Sun, o Manchester United decidiu abrir os cordões à bolsa e terá convencido De Gea a prolongar o seu contrato até junho de 2017 com uma proposta de 27 milhões de euros. Para terminar, a mais importante prova de basquetebol do mundo que está a aumentar de intensidade. A equipa da casa, os Washington Wizards, venceu ontem em Atlanta por 104-98 no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este. No que diz respeito à Conferência Oeste, os Golden State Warriors e Memphis Grizzlies disputaram o primeiro jogo da meia-final em Oakland com vitória da formação orientada por Steve Kerr por 101-86. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português para a África. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se no Quênia, como referimos no início do programa, onde se reuniu já com o presidente Uhuru Kenyatta e outros responsáveis políticos daquele país, país que enfrenta ataques do grupo terrorista Al-Shabaab. Na agenda das conversações estão temas como segurança, desenvolvimento económico e crise de refugiados no país. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O secretário de Estado, John Kerry, deixou uma coroa de flores no memorial ao 7 de agosto no Quênia, local onde, em 1998, a embaixada americana foi bombardeada. Kerry foi acompanhado por um membro da embaixada que presenciou o ataque. Aos integrantes do governo do Quênia e do corpo diplomático dos Estados Unidos no país, John Kerry afirmou que o único local para Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, Daesh e outros movimentos semelhantes é o passado. O futuro não lhes pertence, concluiu Kerry. Mais tarde, Kerry encontrou-se com o presidente Uhuru Kenyatta e vai fazer o mesmo com os principais líderes da oposição do país, entre eles o ex-primeiro-ministro Raila Odinga. Kerry e Kenyatta debateram os meios para combater a ameaça do grupo terrorista Al-Shabaab, que matou 148 pessoas numa universidade do Quênia no mês passado. Na ocasião, a secretária de Estado, Amina Mohamed, disse que Nairobi necessita de maior ajuda a nível de inteligência e de segurança dos Estados Unidos e países da Europa, a fim de se prevenir contra os futuros ataques do movimento radical somali. Os Estados Unidos e os países ocidentais fornecem atualmente treinamento e apoio às forças de segurança do Quênia. No final do encontro de hoje, o secretário de Estado John Kerry classificou de boa a reunião com Kenyatta, mas não deu detalhes. Entretanto, em conferência de imprensa, Kerry anunciou um financiamento adicional de 45 milhões de dólares dos Estados Unidos ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, para ajudar aquela agência a assistir os cerca de 600 mil refugiados que se encontram no Quênia e felicitou o governo de Nairobi por ter acolhido aqueles refugiados no seu país. Em relação à sua reunião, que manterá com os líderes da oposição, Kerry afirmou que a sua expectativa é de aprender ao máximo sobre os desafios encontrados no país. Um desses desafios tem a ver com o grande número de refugiados no país, que ascende a 600 mil, distribuídos em três campos. Um responsável do Departamento do Estado americano disse que John Kerry pediu ao governo queniano que cumpra as suas obrigações para com os refugiados após membros do executivo terem ameaçado fechar um dos campos que abriga um grande número de somalis. Washington não concorda com a posição de Nairobi, que afirma que o campo é uma ameaça para a segurança do país.
Então, antes da música, vamos recapitular os principais temas desta segunda-feira, o dia 4 de maio de 2015. Os Estados Unidos anunciaram um adicional de 45 milhões de dólares para ajuda aos refugiados no Quênia. A Polícia Federal Americana, o FBI, passou busca ao apartamento de indivíduos que foram abatidos pela polícia no estado do Texas e aumenta o número de candidatos à nomeação partidária pelo Partido Republicano. Agora sim, vamos à música, vamos ficar com os Maroon 5.
Come on. Amigo ouvinte, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de maio de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos disponibilizam 45 milhões de dólares para ajudar refugiados no Quénia. Nepal, número de mortos no terremoto eleva-se agora a 7.200. Europa deverá receber este ano mais de 200 mil imigrantes ilegais. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kit Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, um funcionário do Aeroporto Internacional de Nampula e um outro do setor da agricultura no distrito de Nacala Velha estão detidos pelo seu envolvimento no contrabando de 100 quilos de pedras semipreciosas. Adina Soalé, com mais pormenores.
Segundo informações do Comando Provincial da Polícia, esta é a quarta vez que aqueles dois cidadãos facilitam a saída ilegal de pedras preciosas do país com destino à China. Desta vez, caíram nas malhas da polícia. Em declaração à polícia, os dois cidadãos disseram tratar-se de um negócio, mas não revelaram se há ou não um patrão. As pedras, ora apreendidas, denominadas refúgio de turmalina, vinham do distrito de Nacala Velha e tinham como destino a Hong Kong, na China. E tinham como destino a Hong Kong, na China. A Direção Provincial de Recursos Minerais e Energia estima em 120 mil meticais o valor do mercado das pedras preciosas. A polícia em Nampula acredita que estes cidadãos tenham uma forte influência quer em Moçambique como na China.
Foram apreendidas no Aeroporto Internacional de Nampula, portanto na placa, aquela placa que as mercadorias põem, são postas lá para seguirem para o avião. Só que esta mercadoria não foi estranha porque não tinha nenhuma sinalização, não tinha nenhum selo que diz que a mercadoria está autorizada a sair e entrar no avião. Então a equipe em serviço, a polícia que estava no local, desconfiou, então pediu para meter aquela mercadoria no raio-x para se ver o que era. Então pôs-se lá e detectou-se que tratava-se de pedras.
Neste momento, o Ministério Público está a estudar o caso, mas as pedras apreendidas serão entregues à Direção Provincial de Recursos Minerais e Energia. Apesar de não avançar números, a Direção Provincial de Recursos Minerais e Energia revela ser pequeno o contingente de garimpeiros licenciados, enquanto uma grande quantidade de trabalhadores encontra-se na ilegalidade. No terreno, é visível a presença de crianças e jovens à procura de minérios. No entanto, eles continuam a viver na pobreza extrema, apesar dos valores elevados destes recursos, tanto a nível nacional como internacional. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ainda em Moçambique, muitos jovens dizem que gostariam de ver concretizadas algumas das promessas feitas pelo novo governo relativamente à aplicação de políticas para a juventude, principalmente naquilo que diz respeito à criação de mais postos de trabalho e habitação. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Jovens ouvidos pela Voz da América disseram que o presidente Filipe Nyusi trouxe uma nova maneira de fazer política, é mais aberto e mais dialogante, mas precisa de prestar particular atenção aos jovens, que são a maioria da população moçambicana, estimada em mais de 22 milhões de habitantes.
Os jovens têm dificuldades de encontrar emprego, mesmo com a 12ª, com faculdade feita, não têm conseguido emprego. Então acredito que o Nyusi possa nos ajudar com isso.
O jovem Euclides Bonifácio diz estar a frequentar a 12ª classe, mas considera bastante remoto altas as possibilidades de encontrar emprego.
Muitas pessoas que conheço ainda não têm emprego, andam à procura de emprego. Por exemplo, eu assim também ainda não tenho, mas estou a fazer 12ª classe. Estou a estudar de noite, procuro emprego, ainda não encontrei até hoje.
Os jovens criticam também a falta de uma estratégia de habitação para a juventude, mas neste momento o grande problema tem mesmo a ver com o emprego.
A maioria dos jovens que eu conheço estão a ficar, não tem trabalho, não tem nada. Para mim, o governo tentar ter projetos que é para todos os putos entrem no serviço para poder sustentar a família também.
Luís Borges disse ser necessário combater o nepotismo e a corrupção nas empresas porque, no seu entender, os poucos jovens que conseguem emprego têm que pagar muito dinheiro a alguns responsáveis.
Eu, há pouco tempo, consegui um pequeno contrato numa empresa aqui, na Casa Jovem. Essas empresas aí que devem empregar esses jovens com os currículos. Mas nas empresas também só vai quem tem um amigo lá, quem tem um familiar. Por exemplo, eu entrei ali porque tenho um familiar lá. Mas vi muitos jovens a entrarem com currículos e não conseguia para ter aquele trabalho que eu tinha.
Entretanto, o governo afirma que os jovens devem apostar no empreendedorismo, mas João Macia diz ser necessário uma educação com qualidade e que possa capacitar aqueles que queiram avançar neste sentido.
O apoio deve ser para um indivíduo que já tem conhecimento. Eu acho que as pessoas deviam ser sensibilizadas, deviam ser ensinadas de formas como fazer o empreendedorismo.
Por seu turno, o jovem Elias Mabasso entende que um maior investimento na agricultura pode ajudar a minimizar o problema da falta de emprego para jovens moçambicanos.
Eu espero que o presidente Filipe Jacinto Nhunse possa cumprir com aquilo que prometeu a quanto da campanha eleitoral, em que ia mecanizar a agricultura, ia colocar a juventude num ponto da agenda, porque combater o desemprego, eu creio que não é em 5 anos, mas numa congregação de esforços, eu acredito que com os recursos existentes haverá uma distribuição equitativa. Então, a juventude também tem que ser proativa.
Relativamente à habitação, os jovens criticam a falta de uma estratégia governamental para este setor, uma vez que a política da banca comercial não lhes permite ter uma residência própria, dado que o acesso ao crédito não tem em conta a realidade financeira dos jovens moçambicanos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a emissão em português para a África da Voz da América. Na África do Sul, os 4 jovens acusados da morte do moçambicano Manuel Sitola, na periferia da cidade de Joanesburgo, compareceram hoje no Tribunal Judicial de Alexandra, mas o caso foi adiado para quarta-feira da próxima semana. Simeão Ponguano tem mais detalhes.
O juiz Gideon quer avaliar o grau de envolvimento de cada um no crime e determinar se pode ou não conceder caução. 2 dos 4 acusados têm advogado particular. No entanto, a comunidade moçambicana em Alexandra quer a aplicação de pena máxima para os assassinos de jovem Manuel Sitol, que deixou 2 esposas e filhos menores em Nyamunda, localidade de Muxungo, província central de Sofala, em Moçambique.
Eu queria para que eles sejam condenados, porque fizeram um crime grande que não é possível. Não dá aquilo para nós todos, moçambicanos, que estamos aqui no Alexandra. Choramos muito sobre aquilo que aconteceu.
Há muitos casos judiciais pendentes envolvendo moçambicanos na África do Sul. Uns assassinados brutalmente e outros envolvidos em assaltos à mão armada e ainda outros a cumprirem penas de prisão perpétua. Os 2 países vizinhos não têm, entretanto, acordo de troca de reclusos por causa da grande diferença dos sistemas judiciais e molduras penais para criminosos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. Passagem à Angola, aqui na Voz da América, para as relações entre Angola e o Brasil. Neste caso, o publicista brasileiro João Santana, que dirigiu a campanha de 2012 do presidente angolano José Eduardo dos Santos, está a ser investigado pela Polícia Federal do seu país por lavagem de dinheiro. Ele recebeu 20 milhões de dólares para fazer a campanha de dos Santos. Mayra Lassalete, com mais pormenores.
Santana, que é publicista do PT, partido no poder, é investigado por ter alegadamente levado para o Brasil, através das suas empresas, 16 milhões de dólares em 2012, numa operação que, segundo o jornal Folha de São Paulo, os investigadores suspeitam ser lavagem de dinheiro para beneficiar o PT. A oposição diz apoiar a investigação. O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio, evocou os escândalos do Mensalão e do Petrolão, que, segundo ele, foram arquitetados para desviar dinheiro público e financiar o projeto do PT para se manter no poder. Segundo o marqueteiro João Santana, uma peça importante nessa obsessão petista do poder, é provável, como desconfia a Polícia Federal, que os recursos trazidos para o Brasil de Angola tenham como origem empresas brasileiras que prestam serviço no país africano, disse Sampaio àquele jornal brasileiro. O líder do PPS na Câmara dos Deputados, Rubens Bueno, por seu lado, disse ser importante apurar a origem do dinheiro. É um caso que não pode cair no esquecimento, como aconteceu com os pagamentos feitos pelo PT no exterior ao marqueteiro Duda Mendonça na época do Mensalão, lembrou. Em resposta, o PT divulgou ontem um comunicado no qual considera satisfatórias as explicações e provas documentos divulgados pela Polis, a empresa do publicista João Santana, investigada pelas autoridades. A Polis criou um site, averdadesobreapolis.com.br, em que revela os seus negócios no exterior e diz que tudo foi feito legalmente.
Aqui nos Estados Unidos, a presidente da Câmara da cidade de Baltimore decidiu ontem pôr termo ao recolher obrigatório noturno que tinha sido decretado depois da morte de um afro-americano de 25 anos de idade, enquanto se encontrava sob custódia da polícia. Vários bairros daquela cidade portuária do leste dos Estados Unidos irromperam em violência na sequência do funeral, no dia 27 de abril, de Freddie Gray. A procuradora de Baltimore, Marilyn Mosby, acusou, entretanto, 6 agentes da polícia da cidade de vários crimes, incluindo o de assassinato de Gray. O jovem afro-americano morreu uma semana depois da sua prisão devido a uma severa lesão da espinha dorsal, aparentemente sofrida durante o seu transporte num veículo da polícia. Segundo a procuradora, os polícias em questão ignoraram os pedidos de Gray para receber tratamento médico. O Sindicato da Polícia de Baltimore já anunciou, entretanto, que se opõe a essas acusações. Falando à rede de televisão NBC, a presidente da Câmara de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, afirmou que os habitantes da cidade querem regressar à normalidade e afirmou-se esperançada em que tal vá acontecer.
Toda a gente quer a paz e a calma de regresso à nossa cidade, de modo a podermos recuperar do sucedido. Esse vai ser o meu objetivo esta semana.
A polícia afirmou que cerca de 500 pessoas foram detidas desde 23 de abril e a presidente da Câmara afirmou que os responsáveis pelos roubos e destruição da propriedade privada estão a ser identificados e que serão levados à justiça. Entretanto, Larry Hogan, o governador do estado de Maryland, onde se encontra a cidade de Baltimore, afirmou que levará algum tempo até que tudo regresse à normalidade, mas considerou como uma boa ideia o levantamento do recolher obrigatório noturno. Foi uma semana bastante dura, disse Larry Hogan, mas vamos voltar à normalidade. Vamos voltar ao trabalho e à escola, fazer com que as pessoas venham visitar a cidade e fazerem compras nas lojas que foram alvo de violência. Eles precisam de vosso apoio. Vamos encorajar toda a gente a visitar-nos. É uma cidade segura e está em paz e sossego. Palavras do governador do estado de Maryland, Larry Hogan. Enquanto isso, cerca de 4 mil soldados da Guarda Nacional de Maryland, que tinham sido enviados na semana passada para Baltimore para apoiar a polícia local, já estão a ser retirados da cidade, um processo que pode prolongar-se por vários dias. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O secretário de Estado americano, John Kerry, anunciou hoje um financiamento adicional de 45 milhões de dólares ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, para ajudar aquela agência a prestar assistência aos cerca de 600 mil refugiados que se encontram no Quênia. Antes, Kerry reuniu-se com o presidente Uhuru Kenyatta, com quem debateu formas de enfrentar a ameaça do grupo terrorista somali Al-Shabaab e vai encontrar-se também com um líder da oposição, Álvaro Lúcio Andrade.
O secretário de Estado, John Kerry, deixou uma coroa de flores no memorial ao 7 de agosto no Quênia, local onde, em 1998, a embaixada americana foi bombardeada. Kerry foi acompanhado por um membro da embaixada que presenciou o ataque. Aos integrantes do governo do Quênia e do Corpo Diplomático dos Estados Unidos no país, John Kerry afirmou que o único local para Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, Daesh e outros movimentos semelhantes é o passado. O futuro não lhes pertence, concluiu Kerry. Mais tarde, Kerry encontrou-se com o presidente Uhuru Kenyatta e vai fazer o mesmo com os principais líderes da oposição do país, entre eles o ex-primeiro-ministro Raila Odinga. Kerry Kenyatta debater os meios para combater a ameaça do grupo terrorista Al-Shabaab, que matou 148 pessoas numa universidade do Quênia no mês passado. Na ocasião, a secretária de Estado, Amina Mohamed, disse que Nairobi necessita de maior ajuda a nível de inteligência e de segurança dos Estados Unidos e países da Europa, a fim de se prevenir contra os futuros ataques do movimento radical somali. Os Estados Unidos e os países ocidentais fornecem atualmente treinamento e apoio às forças de segurança do Quênia. No final do encontro de hoje, o secretário de Estado, John Kerry, classificou de boa a reunião com Kenyatta, mas não deu detalhes. Entretanto, em conferência de imprensa, Kerry anunciou um financiamento adicional de 45 milhões de dólares dos Estados Unidos ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, para ajudar aquela agência a assistir os cerca de 600 mil refugiados que se encontram no Quênia e felicitou o governo de Nairobi por ter acolhido aqueles refugiados no seu país. Em relação à sua reunião, que manterá com os líderes da oposição, Kerry afirmou que a sua expectativa é de aprender ao máximo sobre os desafios encontrados no país. Um desses desafios tem a ver com o grande número de refugiados no país, que ascende a 600 mil, distribuídos em três campos. Um responsável do Departamento do Estado americano disse que John Kerry pediu ao governo queniano que cumpra as suas obrigações para com os refugiados após membros do executivo terem ameaçado fechar um dos campos que abriga um grande número de somalis. Washington não concorda com a posição de Nairobi, que afirma que o campo é uma ameaça para a segurança do país.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A capital do Burundi, Bujumbura, é palco nas últimas horas de uma nova vaga de protestos. Parte da população é contra a decisão do presidente Pierre Nkurunziza de concorrer a um terceiro mandato. Os manifestantes afirmam que irão continuar nas ruas até que o presidente desista da sua candidatura. Leonardo Finkler tem mais para nós.
Centenas de manifestantes cantaram o hino nacional em uníssono, enquanto um esquadrão da polícia militar assistia aos protestos na capital Bujumbura. Os manifestantes empunhavam cartazes com frases como "não à violência" e "respeitem o acordo de Arusha e a Constituição". A polícia, mais uma vez, impediu que os manifestantes marchassem até o centro da cidade, o que os fez bloquearem as ruas com pedras e fogueiras. A densa fumaça podia ser vista a partir de qualquer lugar da capital. Os protestos de hoje foram retomados, após uma pausa de 2 dias. A presença da polícia em quase todas as ruas da capital não impediu que os manifestantes demonstrassem a sua insatisfação. Este estudante disse que ele continuará a protestar até que o presidente Pierre Nkurunziza retire sua candidatura a um terceiro mandato.
Eu
vim aqui expressar o que está no meu coração. Eu sou contra o terceiro mandato do presidente Nkurunziza. Nós não o queremos, ele tem de sair. Se ele não se retirar do poder, nós não vamos sair das ruas.
Um dos organizadores do protesto diz que a polícia está a utilizar demasiada força contra os participantes. Ele afirma que os manifestantes estão a protestar de forma pacífica e respeitosa, mas que em troca recebem tiros. Segundo ele, os participantes não estão armados, enquanto a polícia tem armas e gás lacrimogêneo. De acordo com um grupo da sociedade civil, pelo menos 9 pessoas morreram desde que os protestos começaram, na semana passada. Alguns manifestantes dizem ter medo de que as milícias pró-Nkurunziza estejam a marcar quem são os que se encontram nas ruas e planejar retaliações futuras, como diz este jovem.
Essas milícias são aliadas do presidente e estão vestidas com uniformes da polícia. Nós as conhecemos. Nós vimos alguns dos seus integrantes a tirar fotos e depois a correr. Mais tarde, eles virão para nos matar.
Os conflitos começaram a 26 de abril, após o presidente ter anunciado sua candidatura a um terceiro mandato, uma decisão que os críticos afirmam violar a Constituição do país e o Acordo de Arusha, assinado em 2002, que pôs fim à guerra civil no Burundi. Nkurunziza assumiu o poder em 2005. Seus apoiantes defendem que ele pode concorrer novamente, porque, no seu primeiro mandato, ele foi eleito pelo parlamento e não diretamente pelo povo. Os protestos fazem renascer o medo de uma nova guerra civil no Burundi. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Prime Nyongabo, disse a repórteres ontem que o exército não irá interferir no processo político, porque este não é o seu papel, e aconselhou os soldados a permanecerem calmos e unidos. A maioria dos estabelecimentos continua fechada, e as ruas estão desertas. A polícia afirma ter detido pelo menos 600 pessoas desde o início dos protestos na semana passada.
Contactos entre as várias facções beligerantes na Síria e o representante do governo sírio nas Nações Unidas vão realizar-se esta semana para tentar relançar as conversações para acabar com 4 anos de guerra civil no país. O enviado sírio, Staffan de Mistura, vai realizar contactos aprofundados em encontros em separado com todas as partes envolvidas no conflito sírio. O porta-voz das Nações Unidas, Ahmad Fawzi, afirmou que o diplomata sírio vai sondar a possibilidade do reatamento das conversações com base no denominado Comunicado de Genebra de 2012. Um dos pontos desse acordo envolve o empenhamento de todas as partes na formação de um governo de transição. Fawzi disse à Voz da América que a lista dos participantes nestes contactos é muito ampla. Todos aqueles que estão envolvidos na tragédia síria, disse o porta-voz das Nações Unidas, quer sejam parceiros regionais, quer sejam vizinhos ou membros do Grupo P5, estão convidados para estas conversações. Entre os convidados estão os Estados Unidos, a Rússia, o Irão, a Turquia e a Arábia Saudita. Fawzi disse, contudo, que grupos militantes, tais como o Estado Islâmico ou o Jabhat al-Nusra, não foram convidados porque são considerados como organizações terroristas. Acrescentou, contudo, que pessoas que têm relacionamentos com aqueles grupos e que podem comunicar com eles vão estar presentes. Estes contactos seguem-se a 2 rondas falhadas realizadas previamente em Genebra. Staffan de Mistura é o 3º enviado do governo sírio envolvido neste intrincado problema e tem pela frente uma tarefa ainda mais dura do que os seus antecessores. De facto, tanto o clima político como a situação humanitária têm vindo a deteriorar-se. A Síria entra no seu 5º ano de guerra, um conflito que já fez mais de 220 mil mortos e que deslocou mais de metade dos 22 milhões de habitantes, tanto internamente como para os países vizinhos. Mas, apesar de alguns diplomatas manifestarem o seu pessimismo, a Rússia fez saber que esperava que estes contactos levem à formação de uma frente comum contra o terrorismo, seguindo-se depois uma transição política na Síria. Por seu lado, o secretário de Estado americano John Kerry afirmou que estava na disposição de dialogar com o presidente sírio Bashar al-Assad para ajudar a mediar o fim da guerra civil. Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a emissão em português para a África. Como habitualmente, temos agora aqui o Álvaro Ludger Andrade com a página desportiva.
Começamos o desporto em Angola, onde o campeão em título recreativo do Libolo cimentou a liderança do Girabola numa jornada marcada pelo derby de Luanda entre o Petro e o Kabuskorp do Palenka. Kabuskorp, vice-campeão de 2014, levou a disputa do resultado de forma emotiva até o final da partida, depois de uma igualdade, um golo no intervalo, tendo o camarunês Miong marcado o golo da vitória. O recreativo do Libolo, no entanto, foi ao campo do Progresso da Lunda Sul, uma das surpresas do Girabola vencer igualmente pela diferença mínima. Em Moçambique, Machakane, apesar de ter empatado com o Desportivo de Nacala a 0 bolas, é o novo líder do Moçambola com 16 pontos, os mesmos da Liga Desportiva de Maputo, que saiu do 3º para 2º lugar ao vencer o Ferroviário de Nacala. Na Inglaterra, o Chelsea venceu ontem o campeonato inglês a 3 jornadas do fim ao derrotar o Crystal Palace por 1-0. Mourinho voltou a ganhar um título inglês depois de 9 anos, o 3º. No Brasil, ontem foi dia de finais nos campeonatos estaduais. O Santos ganhou o campeonato do estado de São Paulo ao bater um desempate por grandes penalidades do Palmeiras. O Vasco sagrou-se campeão carioca. O Atlético Mineiro levou o título em Minas Gerais. E o Internacional conquistou o gauchão ao derrotar o Grêmio de Felipão na final. Em Portugal, Benfica é líder a 3 jornadas do fim e desde que ganha os próximos 2 jogos será o novo campeão português. Neste fim de semana venceu 5-0, enquanto o Porto também venceu por 2-0. Falemos agora de transferências. O Bayern de Munique está a preparar uma operação financeira para tentar contratar o galês Gareth Bale aos espanhóis do Real Madrid por 135 milhões de euros, segundo o britânico Daily Mail. Os bávaros querem avançado na próxima época e esperam adiantar-se à concorrência de Chelsea, Manchester United e Manchester City, todos os ingleses interessados na contratação do galês. Segundo a imprensa inglesa, o Manchester United terá oferecido 120 milhões de euros. O guarda-redes David De Gea já terá rejeitado renovar com o Manchester United, com quem tem contrato até junho de 2016, de forma a transferir-se para o Real Madrid. No entanto, A imprensa britânica de hoje afirma que, afinal, já haverá acordo entre o guarda-redes espanhol de 24 anos e o United. Segundo o The Sun, o Manchester United decidiu abrir os cordões à bolsa e terá convencido De Gea a prolongar o seu contrato até junho de 2017 com uma proposta de 27 milhões de euros. Para terminar, a mais importante prova de basquetebol do mundo, que está a aumentar de intensidade. A equipa da casa, os Washington Wizards, venceu ontem em Atlanta por 104-98 no primeiro jogo das meias-finais da Conferência Este. No que diz respeito à Conferência Oeste, os Golden State Warriors e Memphis Grizzlies disputaram o primeiro jogo da meia-final em Oakland com vitória da formação orientada por Steve Kerr por 101-86. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo ainda aqui na Voz da América para vermos quais são as principais notícias através do mundo. O secretário de Estado americano John Kerry anunciou hoje um financiamento adicional de 45 milhões de dólares para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, para ajudar aquela agência da ONU a assistir os cerca de 600 mil refugiados que se encontram no Quênia. O anúncio foi feito hoje por Kerry numa conferência de imprensa em Nairobi, durante a qual elogiou o governo keniano por ter dado abrigo aos refugiados que fugiram ao terror do grupo somali Al-Shabaab. No início da visita ao Quênia, Kerry honrou as vítimas do atentado terrorista contra a embaixada americana em Nairobi, em 1998, e os recentes ataques protagonizados pelo Al-Shabaab, colocando uma coroa de flores no memorial 7 de agosto. A Polícia Federal Americana, o FBI, está a passar busca ao apartamento de dois indivíduos ontem abatidos pela polícia no Texas. Os dois homens dispararam ontem alegadamente contra um segurança que montava guarda a uma exposição de cartoons, tendo por tema o profeta Maomé. O guarda ficou ferido, sem gravidade, já teve alta do hospital. A polícia não identificou ainda os atacantes. A exposição foi organizada pela Organização Iniciativa Americana para a Defesa das Liberdades e o melhor cartoon tinha um prémio monetário de 10 mil dólares. O número de candidatos ao sufrágio presidencial aqui nos Estados Unidos em 2016 continua aumentando, com três republicanos a anunciarem a entrada na corrida para a nomeação. Ben Carson afirmou numa entrevista que vai entrar na já concorrida lista de candidatos. Igualmente, nesta segunda-feira, a antiga presidente da Hewlett-Packard, Carly Fiorina, vai anunciar também a sua candidatura. E um outro candidato, que já foi candidato também em 2008, o antigo governador do estado do Arkansas, Mike Huckabee, tenciona juntar-se à corrida amanhã, terça-feira. Mais quatro pessoas foram salvas dos escombros no Nepal, mais de uma semana depois do devastador terremoto que custou a vida a pelo menos 7.200 pessoas. Mais forças internacionais, incluindo fuzileiros navais americanos, continuam chegando ao país para ajudar nas operações de assistência às vítimas deste poderoso tremor de terra. 10 imigrantes morreram afogados ao largo da costa da Líbia nos últimos dias, mas pelo menos outros 4.800 foram salvos, enquanto os traficantes aproveitam um mar mais calmo para transportar a sua carga humana para o sul da Europa. A maior parte das pessoas salvas foram levadas para portos italianos, em Lampedusa, Sicília e Calábria. Segundo as autoridades italianas, o número de imigrantes ilegais deverá atingir os 200 mil este ano, ou seja, mais 30 mil do que em 2014. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com a Mayra de La Salette. Não desligue o seu receptor, fique com a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Segunda-feira, 4 de maio, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando voaportugues.com no computador ou no telemóvel. Basta escrever Voa Português. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote, mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Mayra de La Salette, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Keith Holmes. E os principais temas da atualidade de hoje. Secretário de Estado americano John Kerry anunciou financiamento adicional de US$ 45 milhões ao Acnur. A Polícia Federal Americana, o FBI, passa buscas ao apartamento dos dois indivíduos abatidos hoje pela Polícia do Texas. E a corrida às presidenciais americanas tem cada vez mais candidatos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Especialistas em Luanda ligados ao setor da cultura e historiadores estão preocupados com o rumo da identidade angolana, como consequência dos últimos incidentes envolvendo as autoridades e membros de uma seita religiosa. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos os historiadores Simão Ciandula, Patrice Bachicama e o docente universitário Américo Chivucuvuco. O debate apresentado por Arão Dipa.
O debate em torno do movimento religioso em Angola continua a preencher as conversas entre personalidades entendidas na matéria e a consumir as principais páginas de jornais e noticiários. A força deste movimento, que se instala preferencialmente na periferia dos principais centros urbanos, levanta hoje um outro debate, que tem a ver com a ausência da governação junto das comunidades rurais, causando por este facto a distorção da matriz identitária dos angolanos. O papel do Estado angolano para criar os instrumentos legais que sirvam de modelo para orientar os vários movimentos que surgem no país parece estar a ser posto em causa, a julgar pela reação das forças de repressão que foram mobilizadas nos últimos dias contra uma hipotética tentativa de se alterar a ordem constitucional. Para o historiador Patrício Bachicama, a falta de diálogo no país tem contribuído para a ausência de uma diversidade cultural consolidada entre os angolanos. Defende, para o efeito, que sejam reparados alguns desvios que ameaçam esta mesma identidade.
Eu considero a cultura como a herança dos antepassados, a construção identitária daqueles que vivem. Ou seja, o que é que a nossa cultura é alguma coisa que herdamos do passado e que nós também construímos. Só que o que nós herdamos do passado é que faz com que nós tenhamos linhas para andar é o lado positivo, que vela sempre pela união. Aliás, a construção da nação através da cultura é fundamental. Os alemães têm uma teoria da nação que é Kulturnation, que é que nós podemos construir a nossa nação a partir da nossa cultura, ou seja, a partir da diversidade cultural que nós temos, desde que eles dialogam. Ou seja, para várias propostas culturais dialogarem, é preciso que a plataforma aspira para uma relação que envolve todos, que aceitam as diversidades e as leis pelas quais eles constroem e podem construir a nação. Agora, a religião dentro da cultura, a palavra é religare, né? Religare, ou seja, juntar, pessoas sente-se incompleta, é que ele deve construir o seu eu com as forças vitais. Ou seja, nós, isso é já na cultura Bantu, nós, o corpo está aqui, o meu corpo está a mexer, esse é o corpo. Mas eu posso pensar a minha casa como deixa a minha casa. O corpo está aqui, mas eu posso imaginar como a casa está. Ou seja, os Bantu acreditam que o corpo, só é composto do corpo, por um lado, por outro lado, é composto para o espírito, aquilo que chamamos espírito. Não vou repetir essa expressão, espírito. E, sobretudo, pela vontade. Sair da minha casa, vir aqui nesse programa, é porque eu tive vontade. Agora, esses três elementos devem estar em plena harmonia. Quando não estão em harmonia, perde-se o ser humano, o mundo. Nós, nos Bantu, quando você comete, dizem, você não é muito, você não é pessoa. Significa dizer, o que é que você aprendeu na iniciação? Quer no Chikungi, a iniciação de vida, como deve-se viver, que tem que seguir os caminhos. Significa, não põe em prática. Agora, o caso que estamos aqui a falar sobre uma seita religiosa, o profeta Simão Toko levou a religião em busca do homem angolano, da libertação do homem angolano. O que é que nós assistimos não tem pressuposto para a construção da nação, é pelo contrário. Olha, nós quando, até 2002, não tínhamos integridade territorial, não tínhamos integridade social, não tínhamos integridade cultural. Hoje podemos falar de integridade territorial. Eu posso viajar em qualquer parte da Angola. É fruto de muito sacrifício. É preciso preservar isso. Hoje vimos pessoas que estão a regressar de fora para Angola. É porque ele acha que hoje Angola é o sítio onde podemos viver. Integridade social está a se construir. Hoje realizamos a FENACUL. FENACUL não é festa. A FENACUL é uma plataforma onde várias culturas encontram plataforma para dialogar e construir a nação. Agora, o que é que nós assistimos é o contrário. Eu me pergunto o que é que houve? O que é que aconteceu?
Por sua vez, o historiador Simão Ciundula diz que, apesar de não ser um caso exclusivo de Angola, ainda assim o país tem vindo a registrar fenómenos sociais sucessivos, cujas consequências exigem um estudo mais profundo sobre as causas que estão na origem dos mesmos.
Essas situações são situações de sismo. Essa religião não vem do Médio Oriente. O catolicismo, o protestantismo, vem do Médio Oriente, não é nosso. E essa situação não é só um caso angolano. Houve já nos Estados Unidos, vimos a situação mais dramática, né? A Polícia Federal Americana com os fiéis. Vimos no Japão a utilização do gás sarin para um profeta. E então não é um caso único em Angola. Isso aconteceu, é triste, talvez para nós tirarmos os ensinamentos e gerir melhor toda essa situação. Porque com mil denominações religiosas, É difícil gerir essa efervescência religiosa. É um caso complexo, né? Porque é difícil definir-se, porque isso foi um desvio, né? Quase psicológico. É difícil entender. É quase um caso clínico. Tem que ser estudado, porque é um bocado irracional.
O docente universitário américo Chivuko Vuku está preocupado com o que considera de influências ocidentais que interferem diretamente na cultura dos angolanos, sem, contudo, haver instrumentos que visem acautelar as consequências.
Precisamos, em primeiro lugar, de caracterizar Angola. Angola é um país multirracial, multiétnico, multicultural. Nós temos um Estado, mas não temos uma nação. Temos vários espaços socioculturais e temos várias etnias. Destacamos como factos objetivos da caracterização do país o espaço sociocultural banto, constituído pelos grupos Ambundo, Bakongo, Kimbundo, Vimbundo, Lunda Chokwe, Nyane Kahumbi, Ovambo, Herero e por aí fora. São cerca de 10 e cerca de 100 subgrupos. Também temos o espaço sociocultural Vatua. Temos o espaço sociocultural Khoisan. E o espaço sociocultural que resultou do cruzamento entre estes espaços e a colonização. Por isso, não podemos falar de uma identidade cultural angolana, mas sim vamos encontrar várias identidades que têm a ver com aquilo que é o substrato sociocultural dos vários grupos étnicos e dos vários espaços socioculturais.
Ou seja, quero dizer concretamente que temos aqui, não podemos falar de uma identidade cultural única, sim, angolana.
Sim. Podemos falar da existência de um Estado ou um país que encerra várias identidades socioculturais. Para além disso, vamos encontrar, e como levantou muito bem, o cruzamento entre o substrato sociocultural africano e aquilo que é o substrato sociocultural que resulta do processo de globalização. E neste quadro há aspectos a considerar e que representam uma preocupação, porque dizia Boaventura de Sousa Santos que no processo da globalização há os globalizados e aos globalizadores. O que é necessário é que haja políticas que permitam assimilarmos sem sermos assimilados. Como é que nós podemos aderir à modernidade, mas ao mesmo tempo também encontrarmos procedimentos que permitam preservar a tradição? Então, este é que é o grande desafio, este é que é o grande problema da atualidade, que permite que todos nós partamos de uma base que nos permita analisar qual é a nossa realidade, como é que podemos entrar em intercâmbio e em interação com outras culturas, mas também como é que nós podemos preservar aquilo que eu dizia, a nossa identidade, que é multiforme, não é uma identidade homogénea.
Entretanto, Patrício Bashikama defende a ideia segundo a qual a identidade e a nação angolana devem ser construídas a partir da mentalidade de todas as pessoas.
Devemos criar a nossa nação a partir da cultura. Isso é evidente. Aqui acabou-se de falar, ouvimos aí os meus colegas que melhor explicaram que a Angola de facto tem laços fortes culturais e pode contribuir para a nação. Mas há outro, State Nation, que significa dizer que para se criar, pode-se falar da nação quando temos uma assembleia plural, temos o. Significa dizer, o modelo da nação americana que foi divulgado em 1990, nos anos 1990, depois da queda de Berlim, americanização, ou seja, vender a imagem que a política americana era boa, é que só se podia falar de uma nação caso houvesse os principais noções que definem a Constituição americana. É ali que se instalou o problema do Estado-nação, do Estado moderno, hoje em dia. Agora, Angola, de facto, independentemente de tudo, tem feito, marcado o passo. Nós não tivemos, eu repito sempre, não tivemos uma integridade territorial. Hoje temos integridade territorial. E os benefícios estão lá, as universidades estão a surgir, estão a se construir prédios, mas era bom, sobretudo, construir as mentes das pessoas. A nação constrói-se com a mente das pessoas. Tem que construir mente das pessoas para perceber que eles são aquilo que eles são e devem aceitar as diferenças. E a nação é construída na diferença.
Simão Siundula considera que Angola dispõe já de bases suficientes para construir a sua identidade cultural e projetar-se para um Estado-nação, mas precisa de afirmar-se como instituição forte.
Comunidade angolana, a substância humana angolana, conviver nesse território. Há uma coisa que as pessoas não dizem, que as populações bantu, as populações angolanas, são maioritariamente bantu. O que é que significa? Elas partilham 3 mil radicais similitudes. 3 mil, você encontra em Cabinda, palavras, são três radicais, não podemos dizer palavras, mas você também encontra no Cunene. Isso significa que temos uma base extraordinária. Temos quase uma chance de ter essa base linguística e antropológica, que a partir daí podemos construir uma nação forte em menos tempo, em menos séculos. Penso que temos já alicerces para isto. Os bantos chegaram em Angola há 2000 anos, quer dizer, a nossa história nesse território alastra-se há 2000 anos. E isso é, para nós, uma base que é fundamental. É só desenvolver essa parte. É por isso que Angola assinou a Convenção do Centro Internacional das Civilizações Bantu. Porque fazem parte dos Bantu Ocidentais. E para nós é uma base extraordinária. Com essa base temos passarelas com os países vizinhos. Da África Central, da África Austral. O Moçambique, quase falamos a mesma língua, né? Já os linguistas disseram que passaram no século XVI, que os angolanos, parece que quando os moçambicanos falam, parece que eles têm as mesmas palavras. Isso é extraordinário para nós.
Para Américo Chivucu-Vucu, a construção da identidade da nação angolana passa igualmente por uma consciência nacional.
Ouve-se falar muito do chamado projeto do protetorado Lunda. É por isso que, do meu ponto de vista, precisamos de objetividade para identificarmos que há questões concretas. E eu volto à tese. Qual é a tese? A tese é que a angolanidade é a vontade dos angolanos viverem juntos, partilharem o mesmo destino. Mas esta vontade de viverem juntos, de partilharem o mesmo destino, baseada no respeito da identidade cultural de cada um dos vários povos que constituem este país que é Angola. É por isso que pressupõe um trabalho aos vários níveis, inclusive mesmo pedagógico, para se criar três elementos. O primeiro elemento, que é o sentimento nacional. Significa levar a que todos partilhem este mesmo sentimento de vontade de querermos viver juntos, no mesmo espaço, trabalharmos juntos para a construção da mesma nação. E este sentimento nacional que evolui para a chamada consciência nacional. Quer queiramos, quer não, eu considero que, apesar de tudo, não temos todos a mesma consciência nacional. É este desafio que existe de se trabalhar para a construção desta consciência nacional. E que vai evoluir para o surgimento do grande projeto de identidade nacional. Significa, um, o sentimento nacional. Dois, a consciência nacional. Terceiro, a identidade nacional. E isto passa pelos dois aspectos fundamentais. Dinamização dos processos associativos que permitem a construção, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. Dois, combater, condenar e evitar os processos dissociativos, entre os quais a exclusão econômica, a exclusão política, a exclusão social, as assimetrias, todos esses elementos são processos dissociativos, que se não houver cuidado, por exemplo, um território como Cabinda vai dizer, nós somos ricos em petróleo, mas no Estado angolano os nossos problemas não são realizados. Preferimos nos retirar do espaço que é Angola. O espaço Lunda vai dizer, nós temos muito diamante, mas nós não estamos a usufruir do diamante. Como nós não estamos a usufruir do diamante, não queremos mais partilhar.
Américo Chivukuvuku, Patrício Bachicama e Simão Siundula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E depois de Arandipa, vamos ouvir Paulo Flores com a música Coisas da Terra.
Delos de Luana, Luana.
Passamos agora às principais notícias desta segunda-feira, 4 de maio. O secretário de Estado americano John Kerry anunciou hoje um financiamento adicional de 45 milhões de dólares ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, para ajudar aquela agência a assistir os cerca de 600 mil refugiados que se encontram no Quênia. O anúncio foi feito por Kerry numa conferência de imprensa em Nairobi, na qual elogiou o governo queniano por ter dado abrigo aos refugiados que fugiram do terror do grupo Al-Shabaab. A Polícia Federal Americana, o FBI, está a passar busca ao apartamento de dois indivíduos abatidos pela polícia no Texas. Os dois homens dispararam ontem, alegadamente, contra um segurança que montava guarda a uma exposição de cartoons, tendo por tema o profeta Maomé. O guarda ficou ferido sem gravidade e já teve alta do hospital. A polícia não identificou ainda os atacantes. A exposição foi organizada pela Organização Iniciativa Americana para a Defesa das Liberdades e o melhor cartoon tinha um prémio monetário de 10 mil dólares. O número dos candidatos ao sufrágio presidencial dos Estados Unidos em 2016 continua a aumentar, com três republicanos a anunciar a entrada na corrida para a nomeação. Ben Carson afirmou numa entrevista que vai entrar na já concorrida lista de candidatos, planeando o anúncio oficial nesta segunda-feira em Detroit. Também Carly Fiorina, a antiga presidenta Hewlett Packard, deve anunciar a sua candidatura. Um outro candidato de 2008 é Mike Huckabee.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa intervenção em Nova Iorque perante a Conferência de Revisão do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o secretário de Estado John Kerry colocou uma questão. Podemos criar um futuro em que as armas nucleares existam apenas nas páginas dos livros da história? A resposta, disse, é sim, podemos. Apenas se referiu o mundo a abraçar a noção de mudança de conduta, de assuntos mundiais e da resolução dos conflitos. Um marco histórico nesta jornada teve início há 45 anos atrás, quando entrou em vigor o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. O cerne do Tratado de Não-Proliferação Nuclear é claro. Países que não possuam armas nucleares não as irão obter. Os países com armas nucleares vão caminhar para o desarmamento e todos os países irão ter acesso à energia nuclear pacífica. Para que o tratado continue a ter relevância, é essencial que a sua letra permaneça relevante. E isso significa que o mundo tem de permanecer unido na rejeição da proliferação das armas nucleares. Hoje em dia existe a possibilidade de um progresso histórico nesse sentido, afirmou Kerry, citando as negociações em curso entre o Irão e os países dos P5+1, que trabalham no sentido de um acordo nuclear abrangente para impedir que todas as possibilidades do Irão no sentido de obter o material necessário para uma arma nuclear e dar à comunidade internacional a confiança de saber que o programa nuclear iraniano é exclusivamente pacífico. O secretário de Guerra citou a Coreia do Norte como sendo o exemplo mais flagrante de um país ignorando as obrigações e ameaçando a segurança e a paz internacional. A Coreia do Norte, referiu, deve abandonar as suas armas e programas nucleares e estar em total cumprimento dos deveres que aceitou quando se tornou parte do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. O secretário de Estado de Kerry indicou que os Estados Unidos têm consciência de que, em compensação pela restrição de prosseguir armas nucleares, as potências nucleares existentes estão constantemente a desarmar, cumprindo a sua parte do acordo. Os Estados Unidos, sublinhou, estão a fazer isso mesmo, reduzindo drasticamente o seu arsenal de armas nucleares em quase 85% desde que assinou o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, tendo desmantelado mais de 10 mil ogivas nucleares desde 1994, uma média de mais de uma ogiva diária, e programando acelerar o desmantelamento de ogivas retiradas em mais cerca de 20%. Para além disso, os Estados Unidos têm orgulho em desempenhar um papel essencial no terceiro pilar do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, expandindo o uso pacífico do átomo. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 4 de maio, na Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram-se, despedem Mariano Bartolomeu, Keith Holmes e Mayra de La Salette.
This program has come.